Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal que nos acompanha nos sábados à tarde. Nós estamos aqui com o nosso programa Coletivo Humanidades, um programa feito por professores e professoras da Rede Estadual de Ensino aqui do Estado do Paraná. E hoje recebemos uma convidada muito especial. Eu vou ler o currículo dela e nós vamos entender o porquê, né, de ser tão especial para nós que somos professoras, né, para mim, para a Verônica, né, para o nosso coletivo. Nós estamos recebendo hoje a professora Fabiane Medina da Cruz, Avá Guarani. Ela é doutoranda em Ciência Política pela Unicamp, formadora da temática indígena na Rede Municipal de Campinas, 2018, articuladora do Encontro das Mulheres Indígenas do Estado de São Paulo e faz parte da equipe de articulação da Assembleia Retomada Atijobo, que a sigla é RAG. Guarani Kaiowá, curadora da exposição Coração na Aldeia, Pés no Mundo, pelo SESC de São Paulo, 2020-2022, e professora da Faculdade Intercultural Indígena, UFBD. Atuou como coordenadora do Núcleo de Assuntos Indígenas, de 2019 a 2021, e é diretora, produtora e roteirista dos documentários Ivote Mumbarete, Resistência e Ancestralidade para um Feminismo Indígena, e também Avacanã, Atikunã, Mulher Indígena, Mulher Política, que aborda a luta das mulheres indígenas contra o racismo estrutural presente na sociedade brasileira. E esse documentário foi selecionado para 7 festivais nacionais e internacionais. Foi exibido pela TV Bahia, cineclubes e salas de cinema, como no Max Espanha. Então, seja bem-vinda, professora Fabiane.
Obrigada pelo convite. Uma boa tarde a todos do programa Humanidades. É um prazer estar aqui com vocês.
Professora Verônica, nossa, né, colega aqui, companheira de luta e resistência. Professora Verônica.
Boa tarde a todas, a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, com essa temática tão importante. Né? A gente começa aí o Abril Indígena aqui no programa Coletivo Humanidades, abrindo com uma presença e com uma discussão tão importante, tão necessária, para realmente termos um país igualitário, com igualdade para todos, para todas, que a gente consiga ter muito sucesso nesse programa de hoje.
Professora Fabiane, eu queria já, a professora Verônica falou sobre, né, o Abril Indígena, e coincidentemente, né, nós estamos num feriado de Páscoa, né, nós estamos assim celebrando, né, uma tradição cristã, e que não vamos aqui, né, nos fazer aqui maiores explicações, né, sobre a Páscoa, que é, enfim, né, um rito cristão, mas que coincidência, né, a gente poder começar o Abril falando, né, do Abril Indígena num feriado cristão. Então, qual que é a importância, né, de a gente retomar isso, né, fazer com que a gente discuta as questões indígenas, não só, né, aqui no mês de abril, mas que a gente possa estender isso durante o ano, e a gente faz isso no programa, né, sempre trazemos essa pauta, mas qual que é a importância de nós tratarmos especificamente, né, dessa discussão sobre, né, o Abril Indígena?
Eu acho muito interessante, acho que foi a união, né, de todos os planetas, alinhamento de todos os planetas, né, da gente estar aqui nesse feriado, né, da Páscoa, todo respeito, né, pelas pessoas que são católicas. Eu também fui criada católica, né, então eu tenho, assim, um carinho, né, pela tradição católica que a gente aprendeu e tal. E eu acho legal a gente começar, né, o mês e o Abril Indígena com um assunto tão, assim, espinhoso, vamos falar, né, que é racismo, preconceito, né, para a gente entender. Então, o Abril Indígena não é só uma comemoração, né, mas é também uma bandeira de luta para a gente, né, expor, né. Vamos usar, então, esse mês para a gente expor, né, problemas da sociedade que a gente com certeza tem intenção de ajustar, né, pra gente que consiga viver numa sociedade mais, né, equilibrada, igualitária, como a Verônica destacou.
Bom, eu acho importante a gente destacar, né, que o dia 19 de abril não é mais chamado de Dia do Índio. Tem bastante discussões em sala de aula a respeito, né, do quanto a terminologia índio já caiu em desuso, que é importante da gente fazer essa modificação, né? Hoje a gente, desde 2019, né, a gente então tem aí o Dia dos Povos Indígenas. Fabiane, fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre o quanto essa ideia equivocada do ser índio acaba afetando essa diversidade indígena tão bacana e tão linda que a gente tem no nosso país.
Pois é, uma riqueza, né? Uma riqueza, assim, maravilhosa, uma riqueza imaterial, né? De, enfim, inúmeros e inúmeras coisas importantes da cosmologia, história, né? Do aqui, ancestral, do nosso lugar, do nosso território, que é chamado Brasil. E é uma riqueza que é dispensada, né? Que é dispensada pelo próprio território brasileiro, sociedade brasileira, e que a gente vê que ultimamente vem sendo valorizada em países como Canadá, Estados Unidos, na própria Espanha e a União Europeia, né? Vem, então, de novo, fazendo essa atenção, né? De um resgate, né, histórico, assim, da colonização, que, né, passou por cima de todo mundo que era originário, né? E não deu a voz da gente, nem escutou nossas demandas e nossas lutas. Então, eu acho bem bacana, bem importante a gente estar destacando isso, né? Que é um potencial incrível da educação e da sociedade brasileira, que infelizmente, né? Vou falar assim, por um pensamento ainda muito atrelado à colonização, elites coloniais, né, infelizmente, não deixa florescer toda essa riqueza, né, tenta apagar, suprimir uma riqueza, né, que deveria tá sendo contemplada, até porque é uma sociedade moderna que não conhece, né, as suas raízes, né, as suas fontes históricas e a sua história de origem, é uma sociedade doente, eu acredito, sabe? Que nega, né, a sua verdade.
E pensando justamente, né, assim, nisso tudo, né, assim, você poderia falar um pouco para nós, né, sobre a sua trajetória mesmo, né, educacional, então, da sua socialização, né, enquanto uma criança, uma adolescente indígena, e depois nessa, na educação formal, nas escolas, né, na universidade. Conta para nós como é que foi esse movimento.
Então, eu tinha começado, nem falei minha apresentação, né? Você fez essa bela apresentação, eu adorei, porque é isso aí tudo mesmo, né? A gente caminha, né, bastante por vários lugares, uma trajetória que eu me orgulho bastante de ter conseguido, assim, cumprir, né, nessa minha vida. E eu sou Guarani do Mato Grosso do Sul, meu avô é Tupi-Guarani de Corrientes, Argentina, né? Casou com a minha avó, que é Guarani da fronteira ali, fronteira com o Paraguai, e aí, né, deu origem a essa maravilhosa pessoa, sou eu. E eu moro no Mato Grosso do Sul, sou uma pessoa que me considero da fronteira, guaranítica da fronteira, porque toda a minha herança cultural, né, ela vem, assim, dessa parte difícil também que foi da fronteira e lembranças, né, afetivas. Então, a minha trajetória começou assim, vamos começar, né, vamos dizer. E aí eu já nasci na cidade, porque o meu avô, ele foi alistado pelo... na época eu acho que era gringo, guarda rural indígena, não sei direito, eu tô, né, mais assim, procurando saber essas fontes, que não tem mais em Funai, Dipira, Ponta Porã, perderam, né, todos os documentos, queimou, não sei... E aí a gente perdeu bastante parte da história da família, né? Especialmente do território, das terras, né, que a gente ocupava naquela região, porque foram expulsos e tudo mais. Então, por causa disso, meu avô foi preso, foi transferido para vários lugares, né, que era de treinamento, não sei, também. E a minha avó contava, então, que ela já foi dessa região até Aquidauana, onde tinha um exército, que meu avô foi preso no quartel ali, depois transferido, não lembro, mas ali foi a última parada dela com ele. Ela morou na rua para, né, acompanhar o marido, e ela tinha os filhos, né? Ela ficou um tempo falando que era no Rio Perdido, ali na origem na região de Bodoquena, Pantanal, e aí foi parar em Aquidauana. Morou na rua muito tempo com minha mãe e meus tios, né? Até que meu tio, com 15 anos, foi para Campo Grande, meu tio mais velho, e lá teve um aldeamento, né, que era da Fazenda Rancharia na época, né, que era uma ocupação, uma retomada, vamos falar assim, né, mas uma ocupação urbana. Então a gente acampou ali, acampou de lona, depois fez casa, né, e tudo mais, e foi assim ficando por ali. Ali eu estudei, cresci ali na cidade, tinha contato com uns parentes que tinham ficado em Guia Lopes e Jardim, ali mais ou menos na região do território indígena Serroí, que tem ali naquela, mais ou menos naquela região, naquela época, onde ficou a minha avó a minha avó materna, mas ela era mãe do meu avô, no caso, né? Ela ficou por ali. E a minha avó foi até Campo Grande com os filhos, e lá eu cresci. Eu estudei até a sétima série na escola Carlos Henrique Schrader, que lá, antes da aldeia urbana, a gente ajudou a fundar o bairro, o aldeamento, né? E tudo mais, e a gente se espalhou, dispersou por ali pela região do bairro Tiradentes, né, que a gente ocupou ali até, e uma parte da família também foi pro Oiti, que é um bairro mais afastado. Eu estudei até a sétima série nessa escola, e aí acabou, era só até a sétima série, não tinha ensino médio, né, acho que era noite, eu era criança e tal. Aí eu fui fazer a oitava série na cidade, numa escola que chama Lúcia Martins Coelho. Aí eu descia a pé, aí longe, até pela rua Joaquim Murtinho, depois eu subia uma ladeira, que é a rua Bahia, para chegar lá, isso tudo de manhã, 7 horas da manhã, eu tinha que estar lá. E às vezes eu conseguia, assim, carona no ônibus, porque a gente tinha um vizinho, né, que era do ônibus, e às vezes a gente conseguia carona no ônibus dos estudantes, né, para ir até o começo e subir a pé. Aí eu terminei ali o oitava série e comecei o primeiro ano e reprovei. E também era uma escola diferente, as pessoas eram diferentes, fiz bons amigos ali, mas era um pouco diferente para mim, né? E aí eu parei de estudar. Aí a minha tia ficou muito incomodada com isso e abriu uma escola que é Master Écolis Maimone, perto da aldeamento, né? E aí ela conseguiu me matricular nessa escola, que parece que era só seleção dos melhores alunos que tinha. E ela fez um apelo, porque a gente era da comunidade, próximo. Ali eu fiz mais duas vezes o primeiro ano e reprovei. Aí eu desisti quando eu consegui pro segundo ano, mas aí eu fiquei grávida, tive meu filho com 17 anos, né, meu primeiro filho. Aí depois eu casei e tive minha filha e terminei o ensino médio no EJA, na época era supletivo, né. Aí passou muito tempo, de 24 anos terminei o EJA, e até 27, assim, eu morava no Rio de Janeiro, que eu casei, né, vim morar lá com um marido, né, que é não indígena e tudo mais. Aí eu não me adaptei no Rio de Janeiro também, gostei, mas não era um pouco diferente. Aí eu voltei para Campo Grande e eu tinha visto em Rio de Janeiro, a primeira vez que eu vi que tinha ações afirmativas, né, na UERJ, para indígena. E eu fui até lá e tudo, mas aí eu não daria para mim, porque eu tinha criança, duas crianças pequenas, falei, como que eu vou estudar, né? Aí eu peguei e voltei embora para Campo Grande com a minha família e trabalhei um ano eu era agente de turismo, telemarketing, assim. E aí, desse ano, eu decidi, falei, vou fazer vestibular. Algumas amigas, né, não indígenas, até colega minha, que amigas, assim, vizinhas, falavam para mim, você é louca, tem gente que faz 5 anos, tenta o FMS e não passa, você acha que da primeira vez que você vai tentar, você já vai passar? Falei, eu não sei, mas se eu vou ter que fazer 5 vezes, vou ter que começar, né? Eu vou fazer a primeira. Aí eu escolhi ciências sociais. Eu queria fazer geografia. Desde o ensino médio, na escola Lúcia Martins Coelho, tinha uma professora, Zeferina. E por acaso ela é o nome da minha avó, mãe da minha avó. Mãe da minha mãe. A avó da minha mãe chamava Zeferina, né? Zeferina Franco Gonçalves. E aí essa professora, Zefa falava pra ela, era uma professora negra, alta, muito linda. Ela sempre ia assim, poderosa, sabe? Ela tinha uma postura de professora de geografia. E eu amava geografia política, né? Mas eu gostava mesmo de geografia física, sabe? Eu queria fazer. Meu primo ganhou uma vez um negócio de atlas de mapa. E eu era louca por relevo, ai, mapa, coordenadas geográficas, até hoje eu me ligo nisso. Aí eu procurei em Campo Grande, na UFMS, na época não tinha o curso de geografia em Campo Grande, só em Aquidauana. Aí eu falei, não, não tem como, né? Aí eu olhei a grade um por um e achei ciências sociais, né? Aí meus amigos falam ciências sociais que era, assim, toda a grade das ciências humanas. E aí eu escolhi aquela, de geografia, história, sociologia. Aí mas eu não conhecia sociologia, antropologia, ciência política, nada disso. Aí eu só fui mesmo porque tinha história, geografia, falei, bom, são coisas que eu gosto, né? Aí lá eu falei, o que é sociologia? O que é geografia? Falei, ah, bom, tudo bem. Aí fui fazendo, e os professores, como era indígena, tinha uma outra aluna comigo, a Sandra, minha colega, ela é terena, né? Sandra Rosa. A gente era só nós duas, assim, no cantinho, ninguém muito falava com a gente, normal, coisa, né? Quando a gente entra na sala de aula, os parentes que estão me ouvindo sabem, né? Não fazia grupo com a gente. Aí um dia eu fui e reclamei, eu falei na faculdade, falei assim, por que que você só faz grupinho com pessoas que tiram a melhor nota? Esse grupo, esse grupo aí só tira 9 e 10, e eu e a minha amiga e um outro colega que é o Bruno, que é negro, a gente só tira 6, 6,5. Falei, então tá errado, vocês têm que mesclar o grupo, né? Fazer os grupos, mesclar a gente, senão a gente vai sempre ficar perdendo com a nota, e vai parecer que a gente é mau aluno. Mas as pessoas lá na frente, quando ia apresentar, o autor falava assim, esse autor é pragmático. Aí eu falava, o que é pragmático? Eu ficava boiando, assim, né? Aí lá por terceiro ano já, eu já estava interessada em questões de gênero, porque tem história na família, né? Meu pai, agressão, violência doméstica, tem muita história de agressão contra mulheres e muita violência, né? Contra minha avó, morou na rua, várias, criança doada, casos de abuso sexual, eu tive também. Então eu achei aquilo maravilhoso saber sobre tudo isso, entender que a culpa não era minha, né? Que a gente não era, assim, um problema. Eu li um livro maravilhoso da Moema Wieser, A Culpa Não É da Mulher, né? O Problema Não Tá na Mulher, uma coisa assim. E eu adorei aquilo. Então, eu fiquei me descobrindo, assim, né? E aí, tinha uns professores que falavam, mas você não vai fazer antropofagia? Que era antropologia de si mesmo, né? Falei, não, a minha cultura não mexe com antropofagia. Isso é coisa do Tupi, né? Do Tupinambá, eu sou Guarani. Não existe antropofagia pra mim, né? Não quero fazer, porque ele falou antropofagia, eu já não queria mais. Aí eu gostava de sociologia. E tinha um professor só de política e tinha um professor de economia política, que ele era muito legal, falava renda da terra, né? E aí eu falei, então eu entendi por que a gente foi expulso. Eu aprendi na renda da terra, né? Que quando começa a colonização, as pessoas que vêm para a expansão capitalista, né? Elas então acham uma terra que tecnicamente não tem dono, elas não têm que pagar, é um investimento, né, do capitalismo que ele começa com zero e vai para infinitamente milhões, né? Porque quando você começa no capitalismo que você tem que investir, você já começa perdendo, né? E nesse caso é renda da terra, ele chama renda pura da terra, que é aquela que você tem menos investimento possível. Aí com extração de mate, que era o que fazia minha família, meu avô veio, né? Na extração da mate laranjeira, trabalhar para mate laranjeira. Esse meu avô que veio de Argentina, Tupi-Guarani, e ele trabalhou, a família dele, nos aldeamentos de missões, né? Missões jesuíticas, sabe? Então ele já tinha, assim, um treinamento específico, né? Para essa agricultura. Ele também mexia com couro, que aprendeu lá, né? Curtume, e ele também mexia com olaria, fazia do barro, em vez de fazer a cerâmica, fazia telha, né? E tijolo. Então ele é xangueiro, que a gente chama que é. E quando vendia erva mate que não era para mate laranjeira, eles apanhavam, né? E saía no jornal, eu pesquisei, né? Xangai, que tá roubando a erva, né? Um ladrão de propriedade de erva, né? Eles tentavam negociar em outros lugares, vender independente, que era obrigado a vender só para mate laranjeira. Até hoje. Tem essa fazenda Campanário em Carapó, e ali tem um aldeamento, e também tem histórias de pessoas, né, que trabalharam na mate laranjeira. Enfim, aí eu fui descobrindo na faculdade, né, tudo isso. E só que eu gostei de gênero, eu gostei muito da parte de gênero por causa dessas questões pessoais. E aí eu tentei participar com uma professora de gênero, ela não me curtia muito. Eu não entendia por quê, eu achei que talvez porque eu não era uma boa aluna, não tirava nota 9, né, e tal. E aí eu só tirava nota 6, acho que ela achava que eu não tinha capacidade técnica para ser do grupo dela. E aí eu participei de algumas atividades de 8 de março, não é comemoração, é luta, né? Que nem eu tô imaginando esse abril indígena. A gente poderia fazer um abril indígena, não é comemoração, é luta, né? E aí tem setembro, agosto, que é a primavera dos povos indígenas, também é uma comemoração própria, né? Essa do abril é uma colocada, né, pelo SPI e tal, mas a gente pode transformar. E tem um setembro também, que é da mulher indígena, né? Que é o Dia Internacional da Mulher Indígena. Então, são assim, pelo menos três datas importantes para a gente, né? Que são meses, né? Para a gente lembrar, assim, agendas e calendários para a gente lembrar e falar das histórias, né, das mulheres, das lutas e tal. Enfim, e aí eu tentei trabalhar com gênero. Eu gostei muito, eu estudava muito, eu lia tudo que ela me passava, e eu vi um anúncio de vaga num projeto na Coordenadoria da Mulher e mandei, super atrevida, assim, mandei o meu, não pode mentir no currículo, né, mas eu mandei lá um monte de coisa. Mas realmente, assim, as coisas que eu tinha participado, né, e tudo mais, eu e essa minha amiga Terena, a gente fez uma etnografia, a primeira etnografia que a gente fez foi assim, duas mulheres indígenas sozinha, a gente foi comer lanche e pedir uma cerveja para ver o que as pessoas querem, coisa de gênero, né? O que já duas mulheres sozinhas tomando cerveja, né? Eu era casada, ela também, mas a gente foi assim, só para saber, né? Aí no final eu me separei, ela desistiu do curso porque ela não aguentou muito o circuito de preconceito. Isso era primeiro e segundo ano, né? Depois a gente fez uma etnografia lá no bairro Flamboyant, que é do lado da aldeia Marçal. Falei, eu cresci nessa aldeia, né? Vamos fazer uma pesquisa ali? Ela, vamos. Falei, eu queria saber, né, assim, perguntar nas casas do formulário survey. Eu era muito metida. Do formulário survey. Eu perguntava, batia na casa da pessoa, falei, oi, tudo bem? Você tem empregada doméstica? Tenho. Ela é indígena, negra, é japonesa, né? Ah, ela é indígena. Aí a gente fala, ah, ela, sabe o nome dela? Entendeu? Para saber quantas funcionárias tinha ali, empregadas domésticas, né, do lado da aldeia, porque eu sabia que tinha e que o tratamento não era tão bom. Aí teve algumas pessoas, ah, é como se fosse da família, né, então, uma pessoa que a gente ajuda, eu, não, mas que legal, que bom, né, e aí a gente fez essa etnografia. Ela desistiu, eu terminei o curso com bastante dificuldade, mandei esse currículo, a professora de gênero, a senhora Gomes, ligou para a coordenadoria para pedir para não me contratar, que eu era uma fraude, que eu não era suficientemente feminista do grupo dela. Eu falei, mas o que está faltando em mim? Pensei, olhei assim, né? Faltando algum pedaço para ser feminista? E aí eu percebi, assim, na época eu achava que era uma implicância. Aí, com o tempo, fui estudando mais, né, sobre gênero, interseccionalidade, né, gênero, etnia, raça e classe, que é o que eu estou estudando agora com Angela Davis, né, e Seila Ben Habib, que é questões étnicas e culturais, né, como são tratadas pelo Estado Nacional, moderno e tal. E aí eu fui percebendo que, na verdade, era racismo. Hoje, né, naquela época eu não entendia, eu ficava só triste, que eu queria ser também uma pessoa amada pela professora de gênero, né. Mas qual que é o problema? Eu sou mulher e ela me renega, né. O movimento feminista não é de mulheres, né. Enfim, aí eu trabalhei na organização das conferências da mulher em 2011. A assessora falou assim, olha, na verdade a secretária falou, olha, falaram tão mal de você, tão mal de você, falaram o absurdo de você, que eu fiquei com curiosidade de te conhecer. Falei, pois, estou aqui. Ela falou, eu vou te contratar. Aí eu trabalhei, eu era articuladora das conferências. Eu ligava para as coordenadoras do interior e conversava. Eu sou boa de conversa, né? Sou bem persuasiva. E aí a gente fez, promovia as conferências, e foram 24 conferências que eu ajudei a promover, né, no interior do Mato Grosso do Sul. Eu participei de 14. Aí uma eu que gostar, eu queria participar de todas, né? Uma delas foi no presídio semiaberto, né? No Instituto Penal Semiaberto Feminino de Campo Grande. E eu achei muito legal, assim, porque escutar as mulheres sobre visita íntima, educação, né? Não tinha aula lá, falava que tinha, mas não tinha direito para formação, né? O trabalho que elas ganhavam muito precarizado dentro do Instituto Penal, que era de costura, aquelas coisas, né, das pessoas encarceradas. E depois de um tempo, assim, acho que um mês ou dois, a gente recebeu um e-mail, uma mensagem ou telefone, não sei, lá na coordenadoria, que a coordenadora falou, olha, uma mulher ligou, mandou um e-mail, não lembro, para falar que ela saiu do Instituto Penal, né, e foi para a família dela, que eu acho que era no Paraná, se eu não me engano, é no Sul. e que ela voltou para a família dela e que tá, não sei se ela era indígena, assim, sabe? Não me lembro, nem sei o nome dela. E mandou dizer que ela foi tocada, motivada pela a palestra de vocês e que ela está trabalhando com os pais, que, né, fez algumas coisas ruins, que ela foi induzida pelo companheiro e tal, né? E que voltou a estar estudando à noite, fazendo EJA, trabalhando no mercadinho com os pais. A gente, nossa, fiquei muito feliz, né? E, mas mesmo assim, a professora senhora Gomes ainda continuou me perseguindo. Quando foi na etapa da conferência estadual, que selecionava as pessoas delegadas, né, para ir para Brasília, ela não deixou colocar meu nome. Diz que não, porque eu não era do grupo de mulheres que tinha segmentos, né? Grupo de mulheres pesquisadoras de gêneros, que eu não era, né? Aí ficou aquela confusão, aquele trelelê, aquelas coisas de política, conversa aqui, eu falei, gente, eu não quero ir não, eu já fiz o que eu queria, né, eu não preciso ir pra Brasília, seria legal, mas não é uma necessidade, eu queria trabalhar, eu trabalhei, eu tenho filho pra criar, eu recebi, né, eu fiz bastante coisa legal, eu conheci muita gente legal, muita gente bacana mesmo, e pra mim tá bom por aqui, eu não vou continuar esse enfrentamento. E aí nisso não quis mais trabalhar com política, mas quis trabalhar com ciência política. Aí eu me decidi pela ciência política, porque eu gostei muito de políticas públicas para mulheres, fiz o meu mestrado, né? Por que que as mulheres indígenas não estão no temário de políticas públicas para as mulheres do governo federal, né? Seja qualquer governo, que seja federal, estadual, municipal, por que que nós não estamos? Eu falei, tem uma ODS, né, da ONU, tem, né, a OIT e tal, tem todos os alinhamentos, né, jurídicos de gêneros internacionais e etnia. Aí eu comecei a pesquisar isso no doutorado e a minha tese agora, né, é Desafio e Preconceito, é um nome bem comprido, coisa de sociólogo, né? Desafio e Preconceito, a Luta por Reconhecimento frente ao Estado Nacional Moderno, né, tipo uma leitura, assim, da interseccionalidade de Angela Davis e Sheila Ben Habib. Aí eu coloquei, né, etnia, gênero, raça e classe, que são atualizações que eu estou considerando, que estou produzindo indicadores para uma política pública para as mulheres, que inclua mulheres indígenas. E paralelo a isso, ou junto, né, eu fui, então, comecei a fundamentar o que seria, porque quem dá indicadores para o feminismo, quem dá indicadores para a política pública para mulheres é o feminismo, né, a política, filosofia política no feminismo. É um estudo, é uma linha, né, de estudo. É uma escola, né, de análise. E aí eu falei, bom, então eu vou fundar uma escola de análise, uma escola. Foi isso que eu quero, fundar uma escola de pensamento, né, que seja de feminismo indígena. Aí eu falei, eu quero agora, eu lancei essa ideia e virou um burburinho, um bafafá. E eu gostei, porque é bom a gente discutir, né, e saber, e assim, promover debates.
Sei. Professora, eu vou te interromper agora que a gente vai para o intervalo, né, assim, até para você tomar, né, assim, foi uma história bem interessante da gente saber essa, né, a trajetória que geralmente não aparece nas dissertações, né, não aparece nas apresentações, né, de produções acadêmicas, né, principalmente, assim, acho que alinhar uma biografia com a produção, né, assim, desse feminismo indígena que você está pensando, né. Nós vamos fazer um intervalo agora e na volta a gente daí, né, pode dar continuidade nisso, né, na sua... na história, né, que você está nos contando aqui, e a gente entrar justamente, né, nessa questão complicada, né, que tem sido para você do enfrentamento do racismo, né, institucional na academia. Então a gente vai para o intervalo agora e daí, né, voltamos conversando.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.